Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viena do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
A Audio Stage é uma empresa de produção técnica de espetáculos, luz e som profissionais, sediada na região de Viena do Castelo. Criada por Jorge Salgueiro e João Cruz, da banda Sons do Minho, a que se juntou Paulo Baixinho, nasceu da necessidade que tiveram em verem satisfeitas as melhores condições de caráter técnico quando estavam em cima de um palco para atuar, já que por vezes isso não acontecia. Jorge Salgueiro explica esse início da empresa.
A Audio Stage foi uma empresa criada no ano 2011 e a nossa escolha por criar esta empresa foi basicamente, de certa forma, ter uma empresa para colmatar algumas dificuldades que nós, e quando digo nós, vou meter São Domingos ao barulho, tínhamos antes. Porque trabalhámos com outras empresas em que na hora do espetáculo faltava qualquer coisa, não era aquele material contratado que estava lá, e nós chegou a um certo ponto que, e o Paulo Baixinho conhecíamos também já dessas andanças, decidimos chegar a essa altura e dizer, bem, opá, isto assim não está bem, vamos ter que resolver a situação. Das duas, uma, ou arranjamos uma empresa para São Domingos, ou então vamos ter que criar a nossa própria empresa para que tudo esteja nos conformes e para que possamos trabalhar dentro do que idealizamos. E surge a Audio Stage assim no ano 2011, ou seja, ela foi criada mesmo para colmatar alguns problemas que São Domingo tinha na produção de espetáculo ao vivo.
Depressa, a empresa deixou de servir só os propósitos da banda que lhe deu origem, para prestar serviço a outras bandas e músicos. Logo no primeiro ano, explica Paulo Baixinho, que refere que isso promoveu o crescimento da Audio Stage.
No primeiro ano foi um bocadinho na base que o Jorge disse. Rapidamente não só apareceram outros clientes, mas começámos a perceber que seria quase inviável se pudéssemos só continuar a fazer aquilo. E para, porque eu ainda me lembro de algumas coisas que agora, algumas frases, nomeadamente só faltam dois estrados e mais alguma coisinha, mas vimos que rapidamente, ano após ano, as coisas tinham que crescer. E obviamente que os clientes também têm que acompanhar esse crescimento, ou melhor, o crescimento só pode acontecer se os clientes já estiverem connosco, não é? E não o inverso. Às vezes o pessoal tende mais em querer criar a estrutura primeiro grande e depois procurar os clientes, e nós tentamos sempre fazer um bocadinho primeiro ter o cliente e depois sim pensar na estrutura para esse cliente. Senão qualquer empresa fica morta à nascença se pensarmos um bocadinho com o telhado em vez de pensar com os alicerces, que é um bocado por aí.
O investimento necessário para a criação da empresa também se incrementou ao longo do tempo. Em 2011, era diferente do alargamento dos horizontes empresariais a que o mercado também obrigou. João e Paulo abordam essa questão falando da divisão de tarefas por todos eles.
O Paulo é que domina essa parte dos investimentos, nomeadamente investimentos materiais, até porque é a área académica e não só dele, e lidera essa parte, lidera essas necessidades de investimentos. Mas como o Paulo dizia há bocado e bem, nós no primeiro ano chegámos a um ponto que achávamos para nós que teríamos que comprar mais dois ou três materiais e a empresa estava pronta para faturar por uns longos anos sem aquele material. Até que chegámos à conclusão, e eu e o Jorge vínhamos da área musical, não vínhamos da área técnica, da área de produção, como o Paulo já estava familiarizado, e que fomos começando a perceber, mais eu e o Jorge, que isto é um mundo sem fim, como o Jorge costuma dizer e bem, um mundo de uma saudável loucura, no sentido de tem que se gostar muito disto para estar neste ramo. E como dizia bem, os investimentos do primeiro ano, para nós, na realidade, do primeiro ano já eram uns investimentos consideráveis, mas hoje que olhamos para trás nesta caminhada de quase 10 anos, chegámos à conclusão de que era realmente o primeiro passo, e que não tem nada a ver com os investimentos de hoje, mas é um ramo em que os investimentos são um parte fundamental para o crescimento da empresa e para a tal captação dos novos clientes que o Paulo falava há bocadinho, e se não houver este investimento que a gente tem feito de forma ponderada, mas necessária, não é possível o crescimento da empresa, e acho que a Allianz Stage tem destacado precisamente por causa disso.
Acho que antes que isso, todos estes assuntos, calhar o mais importante e que vai bater neste é o facto da forma como nós nos organizamos enquanto empresa, enquanto estrutura, e como em muitos casos de empresas das nossas áreas, quando são vários sócios, às vezes chegamos a ter problemas. No nosso caso em particular, e falo com algum orgulho, nós somos três sócios de uma empresa que até ao dia de hoje nunca teve qualquer chatice a nível da direção, não é? Porquê? E essa é, acho que é a arma fundamental que nós, a Audio Stage, temos perante o cliente e perante todas as situações que nos são assim colocadas, que é o facto de cada um de nós três ter uma área de trabalho, e essa área de trabalho não ser posta em causa ou colocada quase como na espada pelo colega. O Jorge é o que faz a gestão, o Pi trata mais de tudo que é da parte logística, e eu trato de tudo que é da parte técnica, ou seja, cada um na sua área, toda a gente confiamos os três uns nos outros, e só assim é que podemos fazer com que a empresa cresça. E por outro lado, que essa parte é talvez a principal e muitas vezes esquecida no mundo empresarial, que é a componente humana, ou seja, nós somos três, mas nunca poderemos ser três se as pessoas que trabalham connosco também não estiverem no mesmo comprimento de onda. Essa, se calhar, talvez seja a parte mais importante. E o sucesso advém-se de termos sempre uma grande equipa, e, acima de tudo, é o facto de nós tentarmos trabalhar apenas com pessoas da área. Que neste nosso setor de trabalho não é fácil, muitas vezes, mas tentamos sempre trabalhar com pessoal licenciado ou formado em escolas profissionais da área. Que se para nós é mais fácil enquanto produto, porque podemos oferecer ao cliente um produto muito mais detalhado, com mais qualidade, em que toda a gente fala com uma linguagem cuidada e acima de tudo com conhecimento daquilo que se está a falar, porque não podemos ir para um festival em que predominantemente a linguagem seja o inglês e irmos para lá falar em português. Ou seja, temos que ter aqui um conjunto de qualidades na equipa que possibilitem esse nosso crescimento.
Os recursos humanos são importantíssimos neste setor, aos que são quadros das diversas empresas deste tipo, mas devido à sazonalidade deste tipo de atividade, recorre-se frequentemente aos freelancers.
O nosso ramo é aquele ramo complicado que nós, neste momento, através da nossa associação que foi criada há pouco tempo, de serviços técnicos para eventos, é uma situação que nos dá um grande problema quando se pergunta quantas pessoas trabalham neste setor. Porque, efetivamente, este setor, a nível nacional, trabalham 1000 tal pessoas nos quadros das empresas. Porquê? Porque tem, a nível de recursos humanos, como o nosso trabalho é tão sazonal e esporádico, de certa forma obriga-nos a ter um quadro de pessoal muito reduzido, porque mais de metade do ano nós estamos completamente parados, ou estamos em manutenção em armazém. Ora, este ramo trabalha muito com freelancers, trabalha muito com empresários, ou seja, com pessoal por conta própria, da qual nós contratamos. Nós temos uma equipe de jovens daqui do distrito de Viana, que trabalha connosco, e não só, trabalha também com outras empresas, mas a nossa equipe chega muitas vezes a 30 pessoas. Nós temos três equipes na estrada e ao fim de semana facilmente chega a 30 pessoas, com pessoal de várias zonas, nomeadamente Viana do Castelo, e o distrito de Viana do Castelo é onde temos mais pessoas a trabalhar connosco. Mas às vezes vamos buscar pessoas ao Porto, outras vezes vamos buscar pessoas a Lisboa. Também depende dos serviços. Se o serviço for em Lisboa, se calhar recorremos a freelancers lá da zona de Lisboa. Se o serviço for no Porto, recorremos a freelancers do Porto. Se o serviço for nesta zona, trabalhamos com o nosso pessoal, mas a verdade é uma: os quadros são reduzidos. O nosso quadro é de 5 pessoas, portanto somos 5 pessoas a trabalhar na empresa, e o resto é tudo freelancers, portanto são trabalhadores por conta própria.
Esses recursos humanos são decisivos devido à diversidade dos serviços que a Audio Stage presta. Além da produção técnica, há cada vez mais um marcar de presença a nível nacional nos eventos corporativos na produção e estúdios de gravação. Isso fez gerar o aparecimento de outras empresas que, não formando um grupo, são necessárias para separar o tipo de serviços. João Cruz e Jorge Salgueiro explicam como agilizam estes setores.
A gente trabalha no campo, como disse bem, da iluminação, da sonorização de eventos, mas trabalhamos muito também e cada vez mais na parte dos eventos corporativos, na parte também de produção musical, estúdio musical também o Paulo lidera essa parte, mas sei que somos vistos essencialmente por produção de espetáculos, produção de concertos, produções artísticas, não só concertos de música, né? Mas temos cada vez mais marcado posição a nível nacional, também, como disse há bocadinho, nos eventos corporativos, na produção e nos estúdios de gravação.
Só uma parte, está muito na moda das empresas criarem grupos e coisa e tal. Nós não somos verdadeiramente um grupo, nós somos AudioStage, em que da AudioStage já derivaram três empresas, ou seja, a AudioStage é a empresa-mãe, que trata de audiovisuais, trata de som e luz, basicamente. Depois temos a AS Corporate, que é uma empresa de eventos corporativos, que trata de desde alcatifas até móveis, sofás, mesas, catering, tendas e por aí fora, que portanto só trabalha com corporativos. E temos Video Stage, que é a empresa que só trata de imagem, ou seja, vídeo, painéis de vídeo, parte de imagem. Claro que nós juntámos tudo e o nome, trabalhámos tudo como sendo AudioStage, mas temos tudo por setores e temos que sempre a noção de que, qual é a faturação que cada empresa representa no setor do audiovisual. Ou seja, som é uma coisa, corporativo é outra e vídeo é outra. É assim que trabalhamos. Ainda não tivemos a necessidade de formar um grupo, porque são empresas individuais, pagamos impostos das empresas todas e temos trabalhado assim.
Um percurso de 9 anos de vida de uma empresa não é propriamente muito tempo para um leque alargado de serviços que disponibilizam aos clientes de norte a sul do país. Que tipo de divulgação fizeram os mentores da AudioStage para, nesse espaço temporal, terem a projeção que tiveram?
Nós nunca fizemos publicidade do nosso serviço. A maior publicidade que nós fizemos no nosso serviço é o próprio serviço. E ainda agora, por exemplo, o Jorge estava com a brincadeira do site, porque está pendente o nosso site que está no ar. O primeiro site que fiz, até fui eu que o elaborei, e não percebia nada de sites. E na altura, também para funcionou bem para a utilização que teve,
mas eram os contactos,
mas na realidade nunca fizemos um pagamento no Facebook para poder fazer uma promoção patrocínio. Nunca nos deu para isso. Porquê? Como volto a dizer, sempre assentámos os nossos pilares no bom trabalho e, acima de tudo, nos profissionais. Esta área é uma área que vive da resolução de problemas. Vou dar um caso, eu tenho um evento. O evento tem que acontecer, às 10 horas tem que começar. Se eu tiver profissionais à altura, por muitos problemas que possam acontecer, nós vamos resolvê-los. Se tivermos uma equipa um bocadinho mais desfalcada, se calhar vai ser mais difícil e aí a publicidade vai ser negativa. No nosso caso, sempre resolvemos, sempre, e volto a chamar a atenção outra vez para isto, temos uma equipa tão profissional que sempre está disposta a 100% a resolver problemas ao artista. E quando digo artista, não digo artista musical, digo artista
cliente
final. E isso faz de nós uma mais-valia. Eu podia dar aqui mil e um casos dessas situações. Ainda agora, recentemente, estivemos a fazer a apresentação do Quaresma em Guimarães e era dentro do Pátio dos Duques, ou seja, a entrada do material é difícil. E as 7 pessoas que lá estavam, à hora de começar a interview, lá estava a equipa toda montada. Ou seja, isso faz de nós uma mais-valia para o cliente. E isto vai passando a palavra. Nós somos um país tão grande e, ao mesmo tempo, somos um país pequeninho. Porque todas as empresas não são tantas quantas aquelas que nós pensamos que são. Há muitas. Mas aquelas que podem fazer determinado trabalho não são muitas, não é?
Neste particular, a partilha do conhecimento dos serviços entre todos os elementos da empresa é muito importante para o bom desempenho das várias tarefas que visam a satisfação do cliente. Paulo Baixinho explica que aprendem uns com os outros.
Que eles podem não o dizer, mas eu sei que eles são gratos por todo, porque eu sou daquelas pessoas que tento ao máximo transportar o meu conhecimento para eles e aprender coisas deles. Eu aprendo muito com o Jorge, principalmente na parte de gestão, porque o Jorge é o que tem os pés mais na terra. Eu sou mais um sonhador, porque isto são empresas, uma empresa de audiovisual em Portugal é uma empresa de sonhadores, como o Jorge lhe diz. É difícil.
E também porque é um sonho de menino teu, e não, eu e o Jorge entramos a meio, claro, a meio do sonho já, é. E portanto isto ferve.
Eu aqui, ele vê um amor, ele olha para umas colunas, diz para um microfone, vê-lhe um amor, como
é
se fosse...
É um sonho de menino, é isso
como,
mesmo?
Como se não acabasse mais. E eu vejo números, para mim aquilo é números, aquilo é sucata, para mim. Aquilo foi caro ao comprar e hoje quero vender, não dá-me vale nada, portanto para mim aquilo é sucata. Eu vejo números e ele vê amor na profissão. É claro que isso é importante.
É um
se fosse gerido por alguém apaixonado pela área,
já tinha
acabava como as outras todas.
Ou não, ou então não teríamos crescido tão depressa, teríamos material melhor, certamente.
Não,
mas em vez de ter três equipas só teríamos uma. Epá,
eu aí não concordo muito com o que diz Jorge.
Dinheiro,
nós acho e assim, eu se calhar que estou mais por dentro do panorama nacional, uhum, e das empresas há mais anos, e eu acho que nós crescemos extremamente rápido em função das empresas. Há empresas maiores, é um facto, mas a verdade é que são empresas com 20, 30 anos já de estrutura
e noutra localização,
nós estamos a falar que estamos em Viana do Castelo, estamos... as coisas chegam sempre um bocadinho depois, apesar de sermos uma cidade grande, e se calhar ainda bem que estamos aqui, não estamos numa cidade grande, porque nos dá-nos para crescer de outra forma. E, se calhar nós também não estaríamos com a predisposição para andar na loucura que fazem em Lisboa, porque Lisboa se calhar tem muitas empresas, mas também quando há muitas, a guerra é muito maior. Nós tentámos sempre deixar-nos aqui, não criámos guerras com ninguém, tentámos sempre até, pelo contrário, até ter sempre muitos parceiros para nos poder auxiliar. E isto para comatar, ou seja, nós crescemos extremamente rápido, e crescemos extremamente rápido porque o trabalho foi bem feito.
Assim, o feedback dos clientes é importante para melhorar o trabalho no dia-a-dia.
Muitas das vezes nós os três não conseguimos estar nos eventos, e eu e o Jorge basta andarmos em digressão, e o Paulo só consegue ir com uma das equipas, não é? Se os trabalhos forem simultâneos, já não consegue acompanhar os trabalhos todos. E muitas das vezes o feedback chega-nos não no dia, mas nos dias seguintes, em que ligam para o Paulo os diversos clientes a dar o feedback. E o feedback, além de ser posterior aos eventos, há feedbacks que não nos chegam, mas que a gente vai tendo noção de que a coisa está a correr bem. E aquilo que o Jorge dizia há bocado, do Paulo ter conhecimento técnico e conseguir liderar bem essa parte na empresa, denota-se pelo facto tão simples quanto isto. Uma produção, por exemplo, como a Viana Bate Forte, não é? Em que envolve uma série de dezenas de concertos num espaço curto de tempo, não é? Se a empresa que estiver no terreno não for conhecida dos clientes, das bandas, dos técnicos, é tratado cada concerto, naqueles 20 ou 30 que houve, com 1.001 e-mails cada um, não é? O Paulo, nós damos-nos ao luxo, através do Paulo, de tratar as coisas por telefone. Quem é que vai estar lá em Viana do Castelo a fazer esta produção? Aí ele diz, ou seja, então eu trato com o Paulo. E aquele e-mail de confirma-me se isto vai estar lá e tal, 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 posso acreditar, vai estar, não vai falhar. Não, é como uma chamada, Paulo, és tu que estás lá. Sou, ok, então olha, já sabes como é que é, põe-me, ok, não te preocupes que a hora está pronto. E esse feedback, essa confiança, essa abertura e esse acreditar na empresa, acho que é dos melhores feedbacks que podemos ter.
Nesta conversa com os responsáveis da AudioStage, não podia passar ao lado a pandemia de Covid-19, que condicionou fortemente as atividades ligadas aos espetáculos. Jorge Salgueiro diz que a AudioStage se pauta por uma gestão assente no rigor. Isso acabou por evitar grandes sobressaltos nesta conjuntura.
Eu tive sempre cuidado de fazer uma gestão com algum rigor e com algum espaço de manobra para não andar sempre no fio da navalha. Ou seja, ao longo destes últimos anos, no princípio nem tanto, porque era mais difícil, mas tentei fazer sempre uma gestão que... aliás, eu nunca pensei numa situação dessas, mas eu previa mais ou menos que mais dia menos dia ou podia baixar o trabalho ou podia, nunca sabemos dia de amanhã, e fui fazendo sempre as economias da empresa a pensar a estar mais sossegado, estar mais à vontade, e entretanto chega a pandemia. Quando chegou a pandemia, e eu vou ser sincero, e o Paulo e o Pi sabe disso, em março eu já disse-lhes a eles, reunimos todos e disse-lhes, meus amigos, nós, eu não vejo esta pandemia para 2 nem 3 meses, eu vou dar um ano a esta pandemia, no mínimo. ou seja, de março a março, e temos a responsabilidade social, temos esse compromisso com o nosso pessoal do quadro e temos o compromisso com alguns freelancers que trabalham mais connosco de pelo menos segurar toda esta crise durante um ano, de março até ao próximo março. Depois, não sei se a crise se mantiver depois de março, se calhar não é só AudioStage que fica em maus lençóis, já outras empresas foram ao tempo e ficaram em maus lençóis há muito tempo. Portanto, ainda faltam uns meses, vamos ter confiança e tenho a certeza que se vai resolver. Agora, graças a Deus, no mês de agosto ainda conseguimos fazer uns trabalhinhos para compensar o ano 2020. Ainda conseguimos vender uns trabalhos em alguns municípios, em alguns eventos particulares, mais uns trabalhos que temos feito, para tentar minimizar a despesa, e tenho a certeza que até ao fim do ano vou conseguir pelo menos fechar a empresa com lucro zero, mas sem despesa, o que é muito bom num ano como este em que não trabalhamos. Mas realmente o vírus veio estragar tudo, mas vamos ter fé e confiança e logo logo estamos de bom. Volta com mais força ainda.
Apesar desta conjuntura que acabaram de abordar, 10 anos depois, de que forma estes responsáveis veem o futuro da sua empresa?
A evolução que eu vejo, primeiro é sectorizar ainda mais a empresa, e o Jorge há pouco já falou um bocadinho disso, que é, nós já temos a AudioStage, temos a S Corporate e temos agora a VideoStage mais recentemente, e nós estamos aos poucos a tentar fazer com que a empresa, até para a gestão nossa e para ter uma noção de onde nós devemos focar
e
a nossa rentabilidade, ter uma parte só se dedica ao som e luz, ter uma parte só se dedica à parte de corporativos e ter uma parte que só se dedica ao multimédia, ao vídeo. Porquê? Primeiro vai obrigar a ter equipas especializadas em cada uma dos setores. E depois obriga-nos também a ter, porque nós podemos estar a investir muito dinheiro numa área em que a rentabilidade seja 20%, e podemos estar a investir menos num que a rentabilidade seja 100%, em termos de gestão, e aí a parte do Jorge, é importante que nós tenhamos uma noção do que é que devemos. Agora, no meu caso, eu gosto de fazer rock, gosto de andar na estrada, gosto, como tivemos este fim de semana no Coliseu do Porto, eu gosto disso. Na realidade, eu tenho a consciência que não é isso que dá uma rentabilidade a uma empresa, pelo contrário, dá mais dores de cabeça, e nós temos de tentar dentro daquilo que é o desse texto, tentar encontrar meios de forma a ter uma subsistência maior e, acima de tudo, rentabilidade para a empresa, que se coadune com o investimento que foi feito por nós estes anos todos.
Eu acho que o Paulo disse bem, nós temos que ver o que cada setor funciona, ou melhor, qual é a rentabilidade máxima de cada setor, para tentar perceber para onde é que queremos ir. Agora, a nível de crescimento, no caso AudioStage em si, esquecendo a S-Corporate e a VideoStage, que é da mesma empresa, AudioStage, do mesmo grupo, mas esquecendo essa parte, na parte da AudioStage, som e luz foi aquilo com que
fez
isto nascer, não é? AudioStage foi o som e a luz. Eu acho que nós, possivelmente a nível de crescimento, só se for na qualidade do material. Tentamos sempre inovar, tentamos sempre ter as últimas tecnologias, ir melhorando lentamente, mas a nível de estrutura e de pessoal, não, três equipes já é muito serviço, já é muita gente, e portanto, eu pelo menos pessoalmente não espero ter mais três equipes, espero ter três equipes com três bons caminhões cheios de material, como deve ser, e a servir o cliente cada vez mais, nunca esquecendo de apostar sempre na formação do nosso pessoal, à imagem do Paulo, porque ele trabalha a parte técnica, continuarmos por mais 10 anos, que sejam 10 de cada vez.
Para o final, não podíamos deixar de fechar o programa com um tema musical. Como elementos de uma banda de sucesso no panorama da música popular portuguesa, os Sons do Minho, não podiam deixar de escolher um tema dos mais recentes do seu repertório.
Para nós é fácil, acho que nada mais do que nesta altura pôr o Ser Feliz para acabar com o desejo a toda a gente de sorrirem, que é importante.
Vida é curta, o tempo passa depressa, ser feliz é o que nos resta. Vem cá. cantar vem ficar. Hoje a festa é aqui e não podes perder. Delirar vais gostar, não podes parar, nem te vais esquecer. Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver. Fazemos a festa até o dia amanhecer. Amanhecer. A vida é curta, o tempo passa depressa. Ser feliz é o que nos resta. Festa, alegria, sorrisos e amigos para completar o amor correspondido. Vem cantar, vem ficar. Hoje a festa é aqui e não podes perder. Delirar vais gostar, não podes parar, nem te vais esquecer. Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver. Fazemos a festa até o dia amanhecer. Um abraço apertado, um sorriso no rosto, meio caminho andado para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver. Fazemos a festa até o dia amanhecer. Meio caminho andado para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver. Fazemos a festa. Um abraço apertado, um sorriso no rosto. Meio caminho andado para estar bem disposto. As mãos para cima, agora eu quero ver. Fazemos a festa até o dia amanhecer.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.